Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk e hoje vamos falar de prova multietapas, que eu sou um dos apaixonados. Eu fiz a minha primeira prova multietapas em 2016. Puxa vida, hein? Mas se vão 7 anos na minha primeira prova multietapas, foi lá em Portugal, na Peneda Gerês. Fiz 3 anos seguidos de tão pouco que eu gostei. 16, 17 e 18. E de lá para cá, acabou que eu fiz umas aqui no Brasil, Desafio das Serras, que são 2 dias somente, mas eu já sei que esse vai ser o meu fim de carreira. Fim de carreira não, meu início de carreira, porque quando aposentar das competições mesmo, o que eu vou querer fazer da vida é percorrer o mundo correndo essas provas de multietapas, vários dias correndo. E, ou então tour, né, fazer tour por um percurso, um trajeto demarcado ou não, coloca no GPS e segue como eu fiz no Tour do Mont Blanc. E hoje a gente vai conversar aqui com o meu treinador e o CEO ou dono, como vocês preferirem, da melhor assessoria de corrida em montanha e corrida em geral do Brasil, hein? Essa daí ficou famosa mesmo. Rafael Bonato, seja muito bem-vindo ao RTR Trail Talk.
Valeu, Valmir, obrigado. Pô, obrigado pelas palavras aí. E, bom, você falou tudo aí. Eu acho que é um início de carreira mesmo, é a realização de um sonho poder, né? Viajar pelo mundo, fazendo provas, conhecendo novos lugares, novas culturas. E tô bem feliz com essa oportunidade aí que vai acontecer, né? Então, vamos falar bastante aí sobre essa prova que eu vou correr lá no Camboja.
Pois é, cara, você até me pegou de surpresa no dia que você me falou da sua vontade de participar dessa prova. Eu nunca tinha ouvido falar dessa prova no Camboja, e eu estou aqui no site, inclusive, e lá escreve Cambodia, né? A gente escreve aqui com o J, mas lá é Cambodia. E fala aí, cara, quando você conversou comigo, você disse que já tinha tempo que você queria fazer essa prova, que você já estava com ela em mente e surgiu a oportunidade. Conta aí pra gente onde surgiu essa ideia, onde você viu essa prova, o que aconteceu que você brilhou os olhinhos para ela?
Então, cara, foi muito legal. Essa história é uma história que a gente pode falar, sabe aquela história de vida mesmo, que você visualiza algo no futuro acontecer e aí aquele fato se concretiza. Sabe aquela história que muita gente fala assim, pô, visualize muito aquilo que você quer, que vai acontecer, que vai dar certo. Muitas pessoas falam sobre isso, né? Da gente antecipar a informação, desejar muito por algo, logicamente trabalhar bastante para chegar lá, né? Não é bem assim, só ficar imaginando também não vai dar certo, né? Tem que ter a crença, mas tem que ter a atitude também para que aquilo se concretize. E em 2007, Valmir, eu corri uma ultramaratona de 100 quilômetros na Argentina, numa cidade chamada San Miguel del Monte. Era uma prova de 100 quilômetros, onde a gente corria em volta de um lago, cada volta dava 10 quilômetros, então a gente dava 10 voltas em volta daquele lago. E cara, pô, eu consegui chegar muito bem nessa prova, fiquei feliz assim com o resultado. Então quando você volta, né, você volta super empolgado, querendo fazer qualquer outra competição que aparecer, você já tá querendo se inscrever, participar, né? E aí você imagina também com 26, 27 anos, né, no
Não.
auge, né, o auge da forma física, né? E eu voltei, cara, e eu me recordo, eu voltei para Curitiba, né? Eu sou de Curitiba. E no dia, mas foi exatamente no dia que eu voltei, eu sentei para começar, tava descansando e vendo o National Geographic lá e começou a passar um documentário sobre esta competição no Camboja. E aí eu vendo os caras, então você imagina assim, um dia antes eu estava num pódio de uma prova de 100 quilômetros na Argentina. No outro dia eu estava assistindo TV, vendo uma outra competição de 220 quilômetros, que aí são em 6 dias, né, que nós realizamos esses 220 quilômetros, mas vendo aquelas imagens dos corredores passando pelos templos no Camboja. Cara, aquilo, assim, era água para quem estava com sede, né? Eu simplesmente estava querendo, era exatamente o que eu queria ver. E aí eu comecei a assistir, fiquei muito interessado, porque eu gosto muito de história e geografia, né? São duas, na escola, eram as duas únicas matérias, tirando educação física, que eu ia bem, que eu prestava atenção, era história e geografia. E aí eu, cara, juntou, né? A geografia, um país que eu até então não sabia onde ficava, né? Para quem não sabe, inclusive, o Camboja está ao norte e ao lado e ao norte do Vietnã, né? Está ao sul da Tailândia, de Taiwan ali, Cara, ele está emaranhado num monte ali entre o Laos, Vietnã e Taiwan, sabe?
Não.
E é na Ásia, então, pô, perto das Filipinas. Enfim, é um lugar realmente longe para chegar, né? Pra você ter uma ideia, eu hoje estou falando com você, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu saio de Orlando, vou para Los Angeles, são 5 horas e meia de voo, depois vai até Seul, mais 13 horas e meia, e depois de Seul até a capital do Camboja são mais 3 horas. Então são praticamente 24 horas de voo, né? Tirando o fuso horário, enfim, e a volta é pior ainda. Mas enfim, então eu vi essa prova lá, Valmir, e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Fiquei mesmo, nesses últimos, vamos colocar aí 15 para 16 anos, todo ano eu pensava nessa prova. Tinha algo que me chamava, né? Eu queria conhecer os templos e queria conhecer o tal do Camboja, que é um país que, né, esses destinos exóticos me chamam muito a atenção. E a vida foi por caminhos, então foram várias competições, e como você falou, né, quando a gente já não tem mais aquele gás para competir, para tentar chegar na frente, hoje, pô, eu tenho vários atletas aí que eu tenho que tomar conta, eu já não tenho mais um foco em mim, né, eu tenho foco nos meus atletas. Porém, gosto de continuar treinando, me manter bem fisicamente e mentalmente também, né. E graças a Deus hoje tenho a oportunidade de poder escolher algumas provas em alguns destinos e uma vez por ano ou duas vezes por ano, pelo menos, escolher e ir. E essa foi a desse ano agora, 2023, semana que vem, se tudo der certo, né? A esta hora eu já vou estar finalizando o terceiro dia de competição, se tudo ocorrer bem. Era isso. Foi assim que eu cheguei até a me inscrever no Camboja, e aí foi quando a gente conversou lá no Espírito Santo, né? Eu falei pra você, pô, Valmir, tem uma prova lá no Camboja, cara, o que que você acha? E você foi o cara que mais motivou, vai, vai, vai. Eu falei, então vamos.
Mas é mesmo, porque prova em etapas assim, cara, é realmente muito bom, porque, pô, são 220 quilômetros, mas você pegar 220 quilômetros, você já é um atleta com larga experiência em provas ultra longas, né? Tem 10 provas da BR-135 e, enfim, uma pancada de provas tão longas assim, mas você pega 220 e divide em 6 dias, por mais que fique alguns dias longos, você falou aí, daqui uma semana você vai estar terminando o terceiro dia. O terceiro dia são 62,2 quilômetros. Então, não é nada fácil, né? E você vai estar vindo de um segundo dia de 36 e o primeiro dia de 32. Você já vai estar com 68 quilômetros nas pernas e para fazer 62,2 no terceiro dia. Vamos ver, torcendo aqui para você conseguir. Mas essas provas de multi-days, elas acabam te proporcionando a você unir justamente isso que você falou no início. O esporte, né, que é a sua profissão hoje em dia, quer dizer, desde não sei quando, né, desde muito tempo, a geografia e a história. Então, quando a prova é de multi-days, você corre, conhece a geografia, vive a história, e isso durante 6 dias, cara. Eu costumo até dizer, quando eu fazia Peneda Gerês, espero fazer novamente ano que vem, é uma férias. Pô, o que você gosta de fazer? Eu gosto de correr. Pô, você vai correr de um período do dia, conhecer história, cultura, gastronomia e tudo mais, tem a possibilidade de descansar com qualidade, de se alimentar com qualidade, de conhecer o lugar com o tempo, e isso durante 6 dias seguidos. Para mim, isso não tem... É pouca coisa que se compara a ser tão bom quanto essa vivência que você vai ter aí no Camboja. Pelo menos é como eu vejo.
Nessa prova em específico, o que me chamou muita atenção, porque assim, existem diversas provas pelo mundo aí, multi-days, né? Que, vamos pegar, por exemplo, o deserto do Saara, deserto de Gobi ali, tem as travessias e tal, mas essas provas, especificamente essa do Saara, né? Que nós até tivemos o nosso amigo Edivaldo, organizador da Evolution esse ano, que teve lá, eu conversei bastante com ele, né? Eles levam tudo nas costas, né?
Sim.
Inclusive o seu saco de dormir, a comida que eles vão utilizar durante o dia. Então, eles correm com praticamente uma cargueira nas costas.
Isso. E
eles têm que ir transportando ao longo desses dias os seus equipamentos. O que me chamou bastante atenção e me fez escolher essa prova do Camboja, a organizadora se chama Global Limits, é de um alemão. Eu gostei muito do formato dela, pelo seguinte, nós vamos ter 7 acampamentos, né? Um pré-largada, então antes da largada, você até brincou aqui nos bastidores, né? Pô, Bona, você vai ficar em hotel 5 estrelas, né? Realmente, quando chega lá em Phnom Penh, que é a capital do Camboja, a primeira noite é num hotel 5 estrelas, né? E aí eles fazem o check-in de equipamentos e tal, e nos levam no segundo dia, eles fazem um tour também pela cidade, ali pela capital, e no segundo dia eles nos levam de carro até o primeiro acampamento para largar no terceiro dia que a gente chegou. E ali é o primeiro acampamento, e depois tem mais 6. Desses 6 acampamentos, 4 são dentro dos templos.
Nossa!
Então assim, você precisa de autoridade. Por exemplo, nós dois resolvemos ir para o Camboja e a gente quer sair correndo, você não vai conseguir fazer isso. Porque você precisa de diversas autorizações para conseguir ficar acampado lá. Todo um controle também, banheiros, que é tudo controlado, né? Então, você não pode chegar lá, tirar tua barraca e sair dormir, né? Ou em muitos caminhos, você também tem que ter a autorização do exército, porque lá tivemos vários problemas de genocídio, guerras. Eu estudei depois a história do povo do Camboja, é uma história dura, sabe? Há pouco tempo atrás, eles enfrentaram um dos maiores genocídios que já existiu na face da Terra, né? Inclusive, tem vários museus lá que mostram, né, os crânios perfurados. Só para você ter uma noção, acabou as balas do imperador e ele mandava matar com lança, né? Então, batava a cabeça do cara e matava com lança. E isso há pouco tempo atrás, homem. Se você for estudar, anos 70, tá?
Nossa.
Então assim, há 50 anos atrás, o Camboja, há muito pouco tempo, ele é um reino, né? Mas há muito pouco tempo se abriu para o mundo esse país. Então tem muita mina terrestre ainda espalhada. E por onde a gente passa é um caminho chamado Caminho dos Ancestrais do Império Khmer. Porque o Camboja é um estado, para quem é do tamanho do estado do Paraná. Então se você correr 220 quilômetros, você praticamente vai atravessar uma boa parte do Camboja correndo. Entende? Então, assim, você tem que ficar muito esperto. Eles falam, olha, uma das orientações, por exemplo, de segurança, vai estar muito quente e muito úmido. O clima é muito parecido com a Amazônia, sabe? E aí, logicamente, você tem os pontos de água, né? Que eles oferecem. Mas vamos imaginar que acaba a tua água, você fica com sede e você quer se refrescar num rio que você está cruzando. A orientação é não vá para o rio, porque nas bases das pontes era onde eles colocavam as minas terrestres. Então fizeram todo um, né, já tentaram limpar bastante coisa, mas de vez em quando, principalmente nos campos de arroz, né, acabam que explodem lá minas terrestres, as pessoas acabam se ferindo. Então tem toda uma história, todo um caminho, mas o legal disso é que, por exemplo, a gente não vai precisar transportar todo esse equipamento, como lá no Saara, por exemplo. Eles vão, você pode correr com a tua mochila de hidratação, com a tua suplementação normal, fazer essas etapas, né? 32, 35, 62 e assim vai, né? Com a tua mochila de hidratação, com a tua estrutura ali, vai ter água pelo caminho e eles vão transportando a sua mala, né? Você tem que ter uma mala de no máximo 10 quilos. Que eles vão transportando durante esses 6-7 dias. Então, quando você chega, o teu acampamento já está montado. Você não precisa ficar montando acampamento. E isso, para mim, assim, facilitou demais, porque eu pessoalmente, né, eu gosto de correr as provas, tanto que eu não me inscrevo em prova muito técnica de corrida de montanha, sabe? Porque tem que fazer muitos, sobe, raiz, 10, meu corpo não responde bem. É uma prova, por exemplo, que tem bastante estradão e trilhas que dá para correr bem, eu já vou estar inscrito, né? Então, cada um sabe o tipo de prova que se adapta melhor, né?
Lógico.
Então, como eu gosto de correr, ficar levando uma cargueira de 20 quilos nas costas não vai me dar a oportunidade de eu realmente correr com velocidade que eu quero, né? Agora, essa prova dá para você correr. Se você conseguir, obviamente, tiver perna, você consegue correr muito rápido essa prova.
Uhum.
Né? Então, vamos ver o que vai acontecer.
Não, massa. Cara, eu tô assustado aqui com o clima de lá. Tô olhando os meses, eles colocam essa informação aqui. O mês mais... A temperatura máxima que tem durante o ano todo, se você for olhar... Cara, não tem... dezembro é o mais fresco.
É por isso que ele faz agora em dezembro. E você viu a previsão do tempo para a semana que vem ali? Eu tava olhando, de 32 a 36 graus com 90 e poucos por cento de umidade.
De umidade, é... Você vai. E aí, um curitibano acostumado com chuva 80% do ano e frio, pegar esse clima, como que é para você, Bono?
Vamir, vou te dizer, eu acho que tem uma questão assim que cada corpo se adapta a um tipo de clima diferente, né? Por mais que eu tenha nascido numa cidade fria, porém é muito úmido Curitiba, né?
Sim.
Mas, por exemplo, eu me adaptei, eu fiz a Badwater em 2009 e 2016, né? Para quem não conhece, é uma outra maratona aqui nos Estados Unidos que atravessa o Vale da Morte, no deserto de Mojave, que são 217 quilômetros correndo ali perto de entre Las Vegas e Los Angeles, né? Uhum. A Rota 66. E aí, cara, eu me adaptei muito bem. Eu cheguei a pegar 55 graus de temperatura.
É doido.
Com 4% de umidade. Então, estava muito seco e muito quente.
Você estava na frigideira e não estava sabendo.
Só que assim, aonde eu sofri mais, por exemplo, já tive a oportunidade de correr, vamos lá, um exemplo, a Quirimbau, na Amazônia, que foi um evento que a Red Bull fez e tal, e a gente foi correr na Amazônia. Peguei uma temperatura muito alta com alta umidade. Era só 5, assim, só, né? Eram 50 quilômetros, não eram 217. Eu sofri muito mais nesses 50 do que nos 217.
Uhum.
Então, assim, o que eu estou me preparando é para esse clima amazônico e colocando uma meta de tempo por dia ali, porque também tem essa característica fisiológica, né? Existem pessoas que suam bastante e pessoas que praticamente não suam.
Uhum.
E no meu caso, eu suo muito, ou seja, eu vou perder muito líquido, muitos sais minerais, muito sódio, potássio, enfim. Então, eu estou levando uma suplementação. A Mombora tem, né, um isotônico muito bom, eles lançaram agora, estou levando esse isotônico em pó, e estou levando cápsulas de sal e fazendo todo um planejamento de pace e hidratação de acordo com os PCs que eles vão oferecer.
Porque tem PC também?
Tem PC. É isso que eu te falo, você consegue correr, Valmir, com a tua mochila de hidratação normal.
Ah, legal. Né?
Então, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção e que me fez decidir. Porque eu falei, cara, eu gosto de correr, então eu quero correr com mais velocidade. Não quero ficar tendo que achar água ou carregar isso, carregar... São características de provas diferentes, né? Uhum. Então você vai lá para o deserto de Gobi, na China, lá, a água que os caras vão te dar é a água que você tem que levar, entendeu? Uhum. Nas tuas costas. Então se você vai fazer uma etapa de 30, 40 quilômetros, você sabe que você vai gastar 3, 4, 5, 6 horas, você tem que fazer uma conta e botar, sei lá, 4, 5 litros de água nas costas.
Uhum.
Né? Então a tua velocidade vai diminuir demais com isso, né? E já nesse caso lá do Camboja, se eu carregar duas garrafinhas de 500 ml, pelo que eu vi, né, de planejamento, vai dar muito certo, porque em cada ponto de apoio eu posso me refrescar, posso botar água, posso preparar um isotônico, posso tomar uma cápsula de sal, um gelzinho e continuar.
Ô Bona, você falando desse desgaste, esse calor, sua muito, perde muitos sais minerais, você segue alguma orientação nutricional ou você já, com a sua experiência, já sabe como funciona o seu corpo? Porque a gente fala assim, Pô, correr 220 quilômetros em 6 dias. Cara, cavalo anda, cavalo come. O que você planeja? O que você tem de planejamento? Você falou que você vai levar um onboard e tudo mais, mas isso durante o percurso, mas você tem algum planejamento alimentar assim para o seu corpo aguentar essa pedreira, cara?
Tem sim. É, nós temos na Goan Outdoor, nós temos uma nutricionista. É,
faz o merchan, aproveita.
É, a gente tem a doutora Ana Paula, que acaba atendendo os nossos atletas, e ela também, o que, que eu gosto, né? Eu gosto do famoso skin in the game, que é o cara que tá com a pele no jogo, né? Traduzindo. É, e ela também corre, é uma ultramaratonista, já fez Conrads, corre as maratonas, então a pessoa que tá ali, ela entende, né? O que se passa com o atleta. E eu também, né, Valmir, desde criança como atleta, fazendo provas há mais de quase 20 anos já nesse mundo da ultramaratona, você vai entendendo também o que o teu corpo necessita, né?
Isso.
E também já fiz algumas provas multi-day. Nessa prova em específico, a parte nutricional durante a corrida, para mim, vai ser, assim, teoricamente, eu já sei o que eu tenho que fazer. Exemplo, quando eu fiz aquele desafio de correr 27 maratonas em 27 dias seguidos nas 27 capitais brasileiras, a cada dia que passava, o meu corpo ele ficava melhor. Chegou um ponto de adaptação que eu só tomava um Gatorade de 500 ml, só para você ter uma noção, com 21 quilômetros.
Olha.
Então eu tomava um café da manhã, um pãozinho com manteiga, café. Durante a prova, se me dava sede, eu parava em alguma torneira ou pegava uma garrafa d'água e ia tomando, se estivesse muito quente. Mas chegou o ponto de, assim, depois da 15ª, de tomar um Gatorade. Porque eu acertei o ritmo e aquilo lá me adaptou e fui embora, cara. Eu tomava um gelzinho e olha lá nas maratonas. Então eu peguei já, né? O meu corpo ele já meio que aprendeu. Hoje mesmo, eu saí fazer um treino aqui. É, tá um pouco frio aqui nos Estados Unidos, onde eu tô na Flórida, né, mas tá um pouco frio. Eu saí fazer um treino de 14 quilômetros, nem água eu levei, e cheguei sem sede em casa. Então o corpo, ele vai adaptando. Então todas essas experiências, né, de muitos anos fazendo provas de longa distância, você vai entendendo como que teu corpo vai se comportar. Mas nessa prova em específico, a única coisa que nós temos que levar, e aí que tá, a gente não precisa levar nas costas. Eles vão transportando uma mala de 10 quilos todos os dias, né? De até 10 quilos todos os dias para nós, entre os acampamentos. Chegou no acampamento, eu sou responsável por toda a minha alimentação. Então eu comprei, sabe aquelas comidas liofilizadas?
Nossa, isso é ótimo.
É muito, cara, eu nunca tinha comido. É muito bom. Eu comprei, inclusive, por indicação do Edivaldo, quando ele foi pro Saara, né? Ele comprou de uma empresa chamada Expedition Foods, que é da Inglaterra. É, não é uma coisa extremamente cara, é bem acessível. É, eu comprei, pensando em 6 dias, eu comprei 14 refeições, né? Então, almoço e janta e mais um backup, né?
Isso.
Da fome. É, cara, só para você ter uma ideia, né? Eu fiz uma refeição aqui nos Estados Unidos porque eu nunca tinha comido. Eu comi um risoto de frango. Cara, é impressionante, né? O que 200 ml de água fez.
É capaz.
É capaz, né? Então, assim, hidrata a comida e fica como se você estivesse comendo num bom restaurante, inclusive.
É verdade.
É impressionante. Eu nunca tinha comido aquilo. Eu até duvidava que isso seria possível, né? E
cara,
é impressionante. Tô levando 14 refeições dessa, né? E mais barras de proteína e algumas barrinhas tipo de granola, que tem gorduras boas, sabe? Então, assim, e uma coisa que eu pessoalmente gosto, né? Que tem gordura, que tem sal, que tem carboidrato, que tem bastante porcaria, mas nesse tipo de situação, né? Quando você tá em ambiente de praticamente sobrevivência, eu tô levando 4 potes de batata Pringles também.
Opa,
então, essas batatinhas fritas e tal. E aí a água eles vão prover, né? E se eu conseguir achar uma Coca-Cola, rapaz, aí tá feito o negócio.
Cara, você falando de comida liofilizada, eu ganhei uma pizza da Gear Chips. Eu fui num congresso que eles fizeram de montanhismo e eles deram isso daí. E eu fiquei com aquilo ali uns 3 meses no negócio, no armário aqui. E eu falei, não vou comer isso, né? uma pizza liofilizada. Outro dia eu tive curiosidade. Se eu abri, aí ele vem com, ela vem embalada no saco todo lacrado. Uhum. E um outro saco que você coloca água e uma pastilha, alguma coisa química. Uhum. E você coloca a pizza embalada lá dentro, essa pastilha do lado de só na sacola maior, e você joga a água lá dentro e lacra. Ela uhum. tem um furo em cima. Você pode uhum. colocar, inclusive, se você estiver num ambiente que não tem água, você pode colocar, inclusive, urina, porque a pizza está fechada e embalada ali no vácuo, não uhum. tem contato com essa água.
Não vai ter contato. Uhum.
Isso. Cara, o negócio ferve de um tal jeito com essa pastilha, que hora que acabou o tempo que eles pedem, a pizza, eu falei, caraca, pizza com queijo derretendo. Eu falei, não, aí é sacanagem. E gostoso. Sério. Mas não, antes de entrar...
É impressionante.
Mas eu queria fazer o seu merchan aqui. Você falou das suas 27 maratonas. Ah. O Rafael Bonato, ele escreveu um livro contando a história desses 27 dias que ele correu 27 maratonas em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Esse livro, não sei se ele está disponível. Eu tenho o meu aqui, que não tem dedicatória. Eu sempre vou falar isso. Não tem dedicatória. Eu comprei o livro, ele veio sem dedicatória. Bonato, tá disponível ainda? Se alguém quiser comprar, como que faz?
Não, infelizmente, eu não tenho mais, né, Valmir? E acabou, mas eu disponibilizo. Se alguém me mandar... Pô, já fiz isso várias vezes, né? O Instagram tá aí, né? Rafael com PH, Bonato com 2 T's. Manda uma mensagem, eu mando em PDF, cara. Né?
Boa.
Um presente para as pessoas. Foi um prazer poder compartilhar essas aventuras, né? Eu fico feliz, cara, porque de vez em quando você nem imagina se você está atingindo as pessoas ou não. E acontecem coisas, por exemplo, semana passada, não sei se você viu o nosso atleta, né? Companheiro de time, o Brendo, ele fazendo 7 maratonas em 7 Sim. dias consecutivos lá em Joinville. Falou, pô, fiquei inspirado lá no meu treinador e tal, que fez 27 maratonas. Então você não sabe as pessoas que você atinge ou quanto você inspira, né? E Sim. eu fiquei feliz, cara, porque não é a primeira vez que isso acontece. Então, para mim, é um prazer mandar, compartilhar o material, porque a gente não sabe quem que vai pegar lá e o que, que as pessoas vão aproveitar disso, né?
Não, com certeza. Cara, não quero entrar muito nesse tema das suas 27 maratonas, mas você acha que essa experiência que você teve, Eu julgo que tenha sido que você fez mais difícil assim, na sua vida, porque não é só correr as maratonas todos os dias, tem o trâmite da viagem, né, cara? Eu não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, mas você acha que isso também já te dá uma experiência para você não ficar assustado nessa prova no Camboja?
Marco. Com certeza, Vamir. E teve a experiência, né, só para citar, mais difícil que eu já tive foi vir correndo de Foz do Iguaçu até Curitiba. Essas, acho que assim, dificilmente, teve duas experiências que dificilmente agora eu fico assustado com competições, né? Uhum. Essa de ter vindo de Foz do Iguaçu até Curitiba correndo, você correr na beira de estrada.
Nossa.
Eu não tinha muita noção, sabe, do perigo que é você passar o dia inteiro no acostamento de uma estrada, correndo 100 quilômetros, 120 quilômetros num dia, né, por Nossa. Dia. Né? Eu demorei 6 dias para fazer esses quase 700 quilômetros, né, 634 quilômetros entre as cataratas do Iguaçu e Curitiba. E no dia que eu cheguei, eu fiz a maratona, né? Então, uhum. no meu GPS, deu 698,4 quilômetros em 7 dias. Então, teve dia que eu fiz um pouquinho mais de 100, dia que eu fiz um pouquinho menos, mas o que é perigoso mesmo é a estrada, né? A gente uhum. passou por alguns perigos, assim, reais, assim, né? E você acaba, cara, você acaba crescendo mentalmente, né? Porque você tem que ser uhum. muito resiliente e ficar. E uma outra experiência...
Isso pra não falar doido, né?
Cara...
Isso fala bonitinho.
Eu, quando acabou esse desafio em específico, Valmir, quando acabou esse, eu falei, cara... E eu nunca mais fiz mesmo. Eu nunca mais faço, assim, em beira de estrada. Né? Uhum. Quando você passa ali um dia numa beira de uma estrada correndo... Lógico, eu corria pela contramão no acostamento, né? E eu tinha um carro de apoio que ia seguindo de quilômetros em quilômetros pela própria, né, mão da pista e pelo outro lado da pista. E aí, 2, 3, 4, 5 quilômetros, eles iam me, né, me encontrando, dando suplemento, água, enfim, o que precisasse. Mas era perigoso tanto para o atleta, que estava no acostamento do lado contrário, quanto para a equipe de apoio que estava no acostamento do lado correto ali. Porque, cara, é muita loucura. É só quando você passa o dia inteiro que você vê a quantidade de imprudências que acontece no trânsito. É uma em cima da outra. Imagina. Então você fica com medo, realmente, sabe? Eu, pô, passei duas situações que, cara, eu achei que ia dar ruim para mim ali, né? Mas, enfim, sobrevivemos, estamos aí. E a outra foi no Discovery Channel, que era uma prova que eu, pessoalmente, não estava acostumado. Eu sabia como que ia ser. Para outras pessoas pode ser até fácil, mas para mim foi muito difícil correr uma prova de aventura sem comida e sem hidratação, no estilo sobrevivência. Uhum. Né? Eu acho que, assim, como eu não tinha experiência nenhuma em navegação, eu dependia de atletas de outros países que falavam espanhol, ou seja, tinha um mexicano, um colombiano e um argentino comigo. Né? A gente acha que fala espanhol, mas na hora do perrengue mesmo, você não entende uma palavra do que está acontecendo. Né? Os três conversando entre eles, eu naquela velocidade, que, cara, era muito difícil para mim entender. Né? A gente se vira quando vai, né, para as competições fora, aí, na Espanha, Argentina, a gente fala. Mas falar de verdade é diferente, né? E naquele ambiente, assim, cara, saltando de um helicóptero, caindo no meio de uma lagoa, tendo que nadar 2-3 quilômetros de roupa para sair daquele ambiente, para daí achar comida, achar água, navegando. Eu não tenho experiência nenhuma em navegação, então eu dependia desses três caras para ir para direita ou para esquerda, não sabia para que lado que eu ia. E no meio do caminho, eles foram desistindo e eu continuei, né? Então, você acaba, né, você vê que a cabeça é que, no final das contas, a tua cabeça faz muita diferença. E ali foi me deixando cada vez mais confiante, mais forte, e acho que eu tenho, julgo que tenho a experiência necessária. Mas o ambiente muda, né? Então, agora é outra história, outra coisa, né? Eu já tô indo para 44 anos de idade, né?
Então, tá novinho. Caiu algumas penas.
É, o corpo já... Uns dentes, né? Já perdi uns dentes. mas o corpo já não responde mais quando você tem 30, né? Então, o tempo de recuperação muda completamente. O que eu mais sinto é isso, Valmir, sabe? O meu treino, o meu pace, não mudou muita coisa. Né? Uhum. Porém, o tempo de recuperação, ele dobrou, né? Nesse tempo.
Eu tô com 42, partindo pro 4.3 e tenho sentido essa parte de descanso precisar ser maior mesmo. Realmente, exatamente, isso aí faz sentido. Bono, mas voltando aqui para essa prova no Camboja, cara, tem lá, você vai ter algumas peculiaridades que podem atrapalhar um pouco a questão de língua, né? A língua lá, nem sei falar. Camé, não sei, Mé. A língua oficial.
Eu acho que fala Camé.
Mé pinga pro Mussum.
Semana que vem, essa é uma coisa que eu tô curioso, porque tudo lá eles usam, tipo, o nome da capital, eu acho que fala Phnom Penh, mas escreve PH, N de navio, OM de Maria. Ou seja, será que é Phnom Penh ou é Phnom Penh? Não, o Khmer, o KH, como é que você fala? Semana que vem eu mato essa curiosidade, irmão.
Boa. E como que você vai se comunicar? Em inglês mesmo? Porque aqui fala que o inglês está crescendo lá e que os mais antigos falam francês, né?
Então, sabe que ali naquela região é um dos poucos países que não tem o inglês como língua oficial, né? Por causa da colonização. Eles, a maioria deles fala o Khmer. E no interior, especificamente, pelo que eu entendi e conversei com o pessoal da organização, somente entre os atletas e a organização a comunicação é em inglês.
Entendi.
Não tem comunicação em inglês lá no meio, não. E aí eles usam alguns tradutores nessas vilas, nesses templos, para que a gente consiga se comunicar. Até porque lá, Valmir, nós não vamos ter restaurantes, né? Então, é só o templo, a barraca e o acampamento.
Cara, não, que imersão, hein?
Você não tem, assim, cara, você não vai ter internet, você não vai ter água disponível, a não ser que você vá atrás, né? Mas eles não indicam que a gente saia muito do acampamento justamente por esse perigo das minas, né?
Uhum.
Então, você não sabe exatamente o que está ao teu redor, nem eles sabem, né?
Né? E, então, e a comunicação, assim, de mundo, internet, essas coisas, vocês vão ter acesso? Eles vão ter alguma coisa nesse sentido? Porque hoje é mais simples, né? Se a organização pega uma Starlink, ela leva a antena Starlink e consegue disponibilizar para todo mundo, em qualquer que seja o lugar do mundo, né? Você tem essa informação?
Não tenho, cara, não tenho, e tô curioso, mas ontem eu vi uma postagem deles ontem, no final do terceiro dia, que é essa etapa longa, né, dos 62.2 quilômetros, eu vi que eles estavam lá, que eles marcaram as trilhas, né, do primeiro, segundo e o terceiro dia. Eles terminaram a marcação ontem, e aí eles postaram. É que o ontem, não sei se já é hoje lá, porque o fuso é bem, cara, é bem complicado lá. E aí eles postaram à noite, né? Então eu não sei que horas que era exatamente aqui, mas eles terminaram ontem e postaram foto na internet. Então, e eles estavam num restaurante. Então isso até me deu uma animada, assim, sabe? Eu falei, opa, pode ser que por perto ali tenha alguma situação, ou um Wi-Fi da própria organização. Boa, uma coisa que eu vi nos vídeos é que eu tava preocupado, né? Eu tô levando um power bank, mas eu tava preocupado de ficar sem energia, né? Uhum. Falei, cara, e aí? Porque a minha lanterna, ela é híbrida, lanterna de cabeça. Ela tem a bateria e pode usar as três pilinhas, né? Palitinho lá. Uhum. Falei, pô, mas eu queria ter a bateria pelo menos carregada, né? O Sim. relógio, o GPS, por exemplo, como é que você vai carregar sem tomada?
Tem que levar um power bank.
Tô levando um power bank, tô levando todos os carregadores, tô levando toda, né, parafernália, GoPro, enfim, tô levando tudo. Lembra da GoPro que você
Opa.
Tinha?
Você tá levando aqui, o estabilizador também?
Não, estabilizador não, porque eu não sei mexer, ele é muito pesado. Ele é muito pesado, né, mano?
Ele é.
Aí não dá
mas é bom saber disso, se tiver internet, você já compartilha com a gente, pro pessoal conseguir acompanhar dia a dia. O que você arrumou lá no Camboja? Vai ser massa acompanhar isso aí.
Eu simplesmente, acho que eu e todos os outros atletas, né? Estamos sedentos pela internet.
O pessoal quer acompanhar. Agora o pessoal sabendo que tem um atleta lá no Camboja correndo uma prova de 6 dias, 220 quilômetros. É bacana a gente conseguir mostrar diariamente o que está acontecendo, como que foi a experiência, e no final, obviamente, a gente vai voltar para cá para trocar uma ideia, para você falar como que foi essa prova aí, né?
Nossa, vai ser muito legal mesmo, vamos ver. Cara, eu acho que até é uma oportunidade, né, Valmir? A gente até conversou, eu consegui, lembra que eu falei para você, Valmir, eu vou mandar um e-mail aqui e vou dizer que eu vou mostrar isso na revista. Você falou, não, pode mandar um e-mail e diz mesmo, porque isso daí me dá curiosidade também. Então, acho que é uma maneira também da gente mostrar lá pro outro lado, porque eu, pelo menos, não tenho notícias, e eu perguntei para eles se outros brasileiros já foram. Eles falaram que não, que portugueses são clientes assíduos lá.
Uhum.
Mas brasileiro, eu não tenho notícia de ter ido lá pro Camboja correr essa prova.
Pois é. Então, e isso é muito legal, Bona, porque a gente consegue mostrar que o que eu vejo de muito interessante, primeiro, em provas trail, é que te dá a oportunidade de você fazer um grande circuito com estrutura, segurança, resgate, essas coisas. Provas de multidays, ainda mais. E não precisa necessariamente de ser uma prova bio-TMB, precisa de ser uma prova famosa e tudo mais. Provas em lugares como Camboja, como Peneda Gerês, como na Alemanha, que tem o Transrocks, que não chega tanta informação aqui. Quando a gente sabe que tem brasileiros participando, é bom a gente divulgar isso daí, justamente para as pessoas terem essa oportunidade, né? Às vezes querem conhecer um lugar diferente, um lugar novo, praticando o esporte, né, como o trail run, e às vezes a informação não chega. Então a gente tem que mais dissipar essa informação mesmo.
Sim, a gente estava conversando isso no Mundial esse ano, lá em Innsbruck, na Áustria. Por exemplo, Innsbruck é um lugar que eu quero levar a Go On Outdoor a fazer um camp lá.
Uhum.
Porque os atletas ou os interessados. Porque assim, você escuta falar do quê? De Chamonix, do Mont Blanc, né? Cara, Innsbruck é sensacional, tanto que foi etapa do Campeonato Mundial. Tem uma prova, chega a ter 3-4 provas por final de semana trail na região ali. A Áustria é incrível. Então, assim, a gente que não conhece, né? Então, você tem que ficar fuçando realmente. E como você disse no começo, eu acho que a minha meta agora é, por exemplo, eu já estou olhando para o ano que vem um destino exótico. Né? Então, eu sei que tem uma prova na Ilha de Páscoa.
Olha isso.
Então, sei lá, cara, talvez ir para a Ilha de Páscoa, correr.
Para quem não sabe, Ilha de Páscoa é a terra do coelhinho da Páscoa, tá, gente?
É verdade? Eu não sei se você tá zoando.
Porra,
eu
tô zoando, cara.
Bom, eu acredito que o cara falou, é mesmo, velho.
É, tô zoando. O coelhinho veio de lá pulando.
Não, mas pra quem não sabe, é território chileno, né?
Aham.
Fica, dá 3 horas e meia, se eu não me engano, de voo de Santiago, em direção a... Nem sei se é Austrália, Nova Zelândia ali, mas é como se fosse um Fernando de Noronha mais longe, né?
Aham.
E, pô, é um lugar, cara, que sempre também me chamou atenção por aquelas esculturas.
Sim.
Que você vê nas fotos lá, que tem aquelas cabeças lá no... E tem uma prova lá, cara, entende?
Que
então,
massa.
Assim, pô, sei lá quantos quilômetros que é, o que que é, eu não sei. Mas a ideia é ir lá pra conhecer, porque é da nossa vida, né, Vamir? O que que a gente leva, cara?
Ah,
são essas experiências, cara. A gente não leva nada. Então, ficar aí também, trabalha, não faz nada. Pô, depois a vida passa e você, a hora que você for se dar conta, já foi, cara. E aí você
já foi.
Não viu as coisas.
É isso mesmo. Bona, equipamento obrigatório que você... A prova tem algum equipamento obrigatório que você tem que comprovar? Ou você é responsável por você mesmo? Você leva o que você achar que é importante para você?
Vamir, a lista, se você puxar no site aí, a lista de equipamentos obrigatórios são praticamente uma, como se você fosse largar uma corrida aí no Brasil, vamos pegar aí uma Cambotas, um Jaraguá Sky, tá? É manta térmica, apito, a mochila de hidratação. Por exemplo, você pega a UTMB Paraty, teve mais equipamento obrigatório do que vai ter nessa prova do Cambódia.
Não, nem falo.
Então, assim, depende de cada competição, né, a lista, mas os obrigatórios dessa prova do Cambódia, como eu te disse, são etapas de 30, aqui a maior é 60, né, 62. Então, é uma maratona, um pouco menos do que uma maratona, uma ultra e uma maratona no meio, né. Tanto que a última etapa são 16 quilômetros, né, o sexto dia. É o dia mais curto, porque a gente vai adiantando, a gente condensa 200 quilômetros, 204 no caso, em 5 dias. E aí o sexto dia são 16 quilômetros. E nesse sexto dia, o que que é interessante? A gente chega no templo principal do Camboja, que é o Angkor Wat, que é o símbolo, inclusive, que se você for olhar a bandeira do Camboja, ela tem um símbolo no meio. E esse símbolo é o templo de Angkor Wat. Né? Ele é tão grande, Valmir, que dá para fazer esses 16 quilômetros só circundando ele.
Caraca!
E a gente vai entrar dentro do templo, e em vários pontos do templo, você vai ter uma pessoa, um guarda lá, né, que você não pode correr. Então você vai ter que... Você está correndo, você está na prova, está disputando. Beleza, chegou num ponto ali, você vai ter que caminhar. Entendeu? De um lado até o outro. Vários pontos assim. Né, ele já até explica, não adianta, porque vai ser desclassificado, não pode correr dentro do tempo. Então tem um pedaço lá que não pode correr e depois você volta para a corrida. Mas porque passa dentro do templo, cara. É uma coisa muito, muito legal. Assim, né, do que maior doido. Símbolo, que daí a cidade já chama Shanrap, né, que é uma das maravilhas do mundo, enfim, tem toda uma história aí. Então, assim, os equipamentos obrigatórios não, durante a prova não é o problema. O maior problema é esse equipamento que você tem que levar, né? Que é, por exemplo, você tem que levar um saco de dormir, você tem que levar a tua comida, né? Toda essa comida que eu tô levando vai estar nessa mala de 10 quilos que vai ser transportada, né? Então tem os flashing lights, aqueles piscadorzinhos, assim, para de noite você ser identificado. Tem alguns equipamentos ali que daí... Mas, cara, nada assim... Equipamentos médicos, né? Levar remédio, repelente, protetor solar, essas coisas. Mas nada que saia muito de uma prova nossa mesmo de trail, sabe?
Uhum.
Não tem nada assim que você fala, legal. Cara, tirando essa comida liofilizada, né? Que eu nunca tinha tido a experiência, para mim o resto foi simplesmente abrir o armário e pegar minhas coisas mesmo, né? Que eu já tenho de prova aí que a gente faz.
Aham. Uhum. Uai, coisa boa então, Bono.
É, não precisou de nada em específico, assim, tirando a comida mesmo.
É, e acaba que por ser multi-days, assim, você consegue ter essa facilidade de eles levarem sua mala, né? É, com o que você vai precisar durante os dias. Cara, e o que mais, qual que tá a sua expectativa, assim, para essa prova, cara? Como que você tá esperando que vai ser? Você tá preparado? Como que você fez seu plano de treinamento para essa prova? Ou já é o treinamento que você fez durante o ano todo? Como que tá a sua expectativa?
Então, Amir, essa prova em específico, cara, eu treinei para ela 4 meses. Desde lá de Domingos Martins, quando nós estivemos juntos lá no Espírito Santo. Dali para frente, eu não me recordo, foi agosto, né, que nós estivemos juntos lá. Ou então foi agosto, final de agosto, né, daí pega setembro, outubro, novembro, 3 meses completos, mais 3 meses e meio de preparação específica mesmo para essa competição. Eu treinei para valer mesmo, assim, sabe? Como fazia muitos anos que eu não treinava, sem faltar treino, fiz bastante montanha, porque acaba que, né, pelo trabalho mesmo, né, de acompanhar os atletas nas competições, então eu tive em várias competições, né, Passa Quatro, uhum. Então eu tive a oportunidade de ficar lá na La Mission, então eu treinei lá em Passa Quatro, eu treinei em Paraty, enfim, fui treinando onde nós estávamos, né, eu aproveitava e treinava, né, fazia um mapeamento, é uma coisa que eu gosto de fazer, né, como treinador, não é como atleta, mas eu gosto de mapear as provas, os principais pontos para os meus atletas, para passar algumas características de terreno, características de temperatura, o que eu senti em cada pedaço da competição, para poder passar para vocês as informações, né, de primeira mão, assim, né. Tanto que o dia que a gente almoçou junto em Paraty, eu tinha acabado de vir de um mapeamento lá da prova de 100 quilômetros, né? E a pé, correndo para valer, né? Então acaba que eu treinei. E o nível competitivo dessa prova é interessante, porque existem, assim, como toda prova, né? Você pega uma BR-135 também, você tem 200, 300 atletas, mas tem 10 que vão realmente disputar, né, as primeiras posições. E lá no Camboja, pelo que eu vi, assim, geralmente 4, 5 atletas que despontam, né? Geralmente vem da Ásia, da Europa ou da América do Norte. Nunca ali da África e da América do Sul. Então, teve um ano que ganhou um canadense, teve um ano que ganhou um cara de Hong Kong, teve um ano que ganhou um italiano. É bem, bem mixado, assim. E os tempos, né, são tempos ali que são bons, cara, para uma ultramaratona, né? Perto de 20 horas para 220 quilômetros, né? Então você vê ali que são tempos legais. É mais ou menos o que eu estou esperando fazer na soma, né? Tentar bater 20 horas. Vamos ver se vai dar.
Não, com certeza, cara. Tenho certeza que você vai conseguir mandar bem, recuperar bem durante os dias aí para conseguir no dia seguinte voltar ativo, que é bem puxado, né? Eu queria até ler aqui pro pessoal como que é o itinerário. No primeiro dia, vocês vão ficar a 180 quilômetros da cidade, né? Phnom Penh, um templo budista. Primeiro dia, 32 quilômetros, totalmente plano, segundo o site. Segundo dia, já vai ficar num camping, né? Perto de uma vila pequena, e aí já são 36 quilômetros, a maior parte são terrenos planos. Depois, no terceiro dia, é a pedreira, 62 quilômetros, maior parte também é plano. Quarto dia, quase 30 quilômetros, 29,7. O quinto dia, 44 quilômetros. O seu regenerativo de 30K, hein, Bono? Quarto dia, que coisa boa. E o sexto dia, aí sim, deve ser mais festivo, 16,6K. E aí o bicho vai pegar. O pessoal pensa, né? Eu, pelo menos, Peneda Gerês é a mesma coisa. O último dia em Peneda também é 15K, para todas as distâncias, né? Uhum. E aí fala, não, aí 15K é de boa. Que?
É a pior prova todo... que tem. É a pior.
Todo mundo
de
querendo
todos.
Tirar tempo. Uhum. Aí vai e mete o pé no negócio. Uhum. Você tem alguma estratégia, Bona, assim, dos dias, onde que você vai acelerar, onde você vai usar mais o tempo que você ganhou ou perdeu, onde você vai tentar tirar a diferença? Você tem isso Sim. planejado ou isso vai com os dias mesmo?
Não, eu tenho bem planejado, Valmir. A minha ideia é fazer meu tempo no terceiro e no quarto dia.
Terceiro e quarto dia.
É a prova de 62 e a prova de 44. Uhum. Porque o que a gente vê, né? É aí que entra aquilo que a gente estava conversando de experiência. Não adianta muito, né? Você, vamos lá, o primeiro dia tem 32 quilômetros, 34, se eu não me engano, né? 32,3, enfim. Você vai lá e faz uma boa média. Vamos imaginar que você seja um atleta realmente de ponta e faça 4 minutos por quilômetro, 32 quilômetros. É só você uhum. fazer uma conta, né? Uhum. Você vai fazer 28 quilômetros.
2 horas e 10.
2 horas e 8. Vamos botar 2 e 10 numa prova dessa, tá? Aí você já é um cara mais intermediário, você vai fazer a 4h30 de média. Cara, diferença de tempo, é só você fazer a conta aí, vai dar 2 horas uhum. e 20, alguma coisa aí.
Isso.
2 horas, né? É 10 minutos, tá? 10, 15 minutos no máximo você consegue colocar, né? Vamos pensar em 2 dias, que é 30.
E pensar em esforço é uma diferença gigante, né, mano?
Não, cara, pensando em esforço, em o quanto você vai machucar a tua musculatura, é gigantesca a diferença, né? Esses 10, 15 minutos, realmente, você só vai entender que não valeu a pena no terceiro dia, no caso, uhum. entendeu? Que ou você é um ET, né? Um silvestrinho, um fantasma da vida, uma saltore que aguenta a pancada nesse nível, né? Que vai aguentar, ou você é uma pessoa comum como eu, que tem que ter uma estratégia. E aí, a minha estratégia é rodar tranquilamente os 2 primeiros dias, porque se você rodar, vamos imaginar, os 62 quilômetros a 5 minutos por quilômetro, vai fazer em 5 horas, 5 horas e 20, entre 5 uhum. e 10, 5 e 20, tá? Essa etapa que é a etapa mais complicada, que a galera já vem meio quebrada, né? Uhum. Se o cara quebrar, meu amigo, ele vai fazer pra cima de 7, 8 horas esses 62 quilômetros.
A pior Ou opção seja, é quebrar no 60.
Exatamente. Se você quebrar no 60, você vai perder de 1 a 2 horas.
É.
Então, assim, e nos 44 a mesma coisa, porque se você quebrou no 62, dificilmente você vai levantar no outro dia inteiro para fazer uhum. os 44. Então, assim, a minha ideia é me manter no bolo ali. Se alguém desgarrar, olhar para o relógio e ficar no meu pace, né? Minha ideia é fazer ali 4h30 de média, os 2 primeiros dias, ficar bem, né, perto do nível dos caras ali, e depois aí o 62 e o 44 é baixar a cabeça e aí sim é entender o que está acontecendo com o corpo, uhum. com o dia, com a temperatura. Aí não tem também, você planeja uma coisa, mas o que vai acontecer. Agora, uma coisa que eu aprendi nas ultramaratonas também, eu já ganhei e já perdi prova assim, não parar, sabe? Uhum. Muitas vezes você acha que você tá mal, mas o cara que tá na tua frente tá pior. Uhum. Entendeu? Você não sabe, porque se tá ruim pra você, tá ruim pra todo mundo, meu amigo.
Exatamente.
Entendeu? Você só tem que se manter em movimento.
É isso entendeu? Aí.
Então, assim, o fato de você não desistir e fazer o teu melhor pode te levar a ter uma boa colocação.
E às vezes a gente fica nessa de, pô, vou parar. Às vezes, se você diminuir o ritmo um pouco, você não precisa de parar, você consegue recuperar só de diminuir o ritmo, ou às vezes colocar uma caminhada no negócio Sim. e não parar. Parar, você está perdendo tempo. Né? Claro que se você sentir necessidade de parar, você deve parar e se recompor. Se for no ponto de abastecimento, ótimo, melhor ainda. Mas se você consegue não parar, cara, melhor coisa que você faz nesses casos assim é isso. Não, principalmente numa prova de 62 quilômetros, onde tá na sua estratégia de fazer o melhor possível, aí, cara, é gastar menos tempo no ponto de abastecimento e não parar. Isso aí é muito bom.
Mas eu aprendi isso a duras penas nas BRs 135 que eu fiz, sabe?
Uhum.
As primeiras, cara, eu saía correndo, parecia que tava indo correr uma maratona. Não ia correr 220 quilômetros pelas montanhas. Parecia que eu estava correndo 42 quilômetros da rua. Né?
Entendi.
E aí você vai pegando a manha. Até que um dia que eu descobri que se eu andasse todas as subidas, né, a minha conta era, se eu caminhar em todas as subidas e continuar no meu trotinho, nas retas e descidas, sem moer as descidas, né, porque senão você se arrebenta, e em caso de eu ficar muito cansado, eu continuar caminhando e não parar, cara, isso começou a me colocar sempre entre os 5 primeiros colocados.
Porque
eu não parava na competição. Enquanto o primeiro, o segundo, o terceiro, tava no gás, não sei o quê, daqui a pouco o cara parava para dar uma cochilada. Essas 2 horas que o cara cochilava, eu andava. Ande, devagar, você anda 10 quilômetros. 2 horas, entendeu? Devagar. Né? Então, assim, você vai começando a pegar a manha. E eu tenho, né, para quem não me conhece, eu tenho 1,83m. Então, andar comigo, cara, é andar 7,5 km por hora. Se eu tô andando para valer. Então,
passada é grande.
Se eu tô andando numa competição, se eu resolver andar, eu vou fazer cada 2 horas, eu faço 15 quilômetros, cara. Né? Então, tem toda uma estratégia, você tem que conhecer também o teu próprio corpo, né?
Lógico, claro, usar isso daí é seu benefício. Afinal, a pernada é mais longa, mas o tombo também é maior, né? Tem que... Uma coisa é boa, outra coisa é ruim, né? Tanto quando você cai, você se estrumbica todo, né,
Fona? Não, eu já comprei, você me conhece bem. Quantos terrenos que eu compro aí pelo Brasil afora? Mas você sabe,
você sempre deixa um pedacinho do Bonato sempre no lugar.
Sempre. E sabe que eu tava brincando com o Fantasma, cara, esses dias. Porque eu e o Fantasma, a gente tem a mesma altura, né? Cara, nós tava brincando, dando risada, a quantidade de cabeçada em galho que nós damos. É, os dois sempre com a testa arrebentada, cara. Que Deus, você corre com o boné?
Oi? Bona? Bonato? Sumiu. Bonato? Vamos esperar o Bonato voltar. Bom, pessoal, Bonato caiu. Ele não está nem recebendo as mensagens aqui pelo WhatsApp. Acredito que tenha tido algum problema lá com a internet dele nos Estados Unidos, né? Então, vamos ficar por aqui. Eu acredito também que a gente já estava bem encaminhado aí para o final do podcast. Então, não percam as próximas edições. A gente vai mostrar tudo o que aconteceu durante os 6 dias de competição do Rafael Bonato lá no Camboja. A começar no dia 1 de dezembro, daqui a 2 dias, tá? E vai até o dia, deixa eu ver aqui certinho, 6 estágios, é isso aí. Até o dia 6, né? Começa no dia 1, vai até o dia 6. Então, fiquem ligados na revista Trail Running para você acompanhar diariamente as provas, os dias do Rafael Bonato nessa prova lá no Camboja, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência e a gente vai se vendo nos próximos episódios. Um abraço e até a próxima. Valeu!